debate das 10.
No debate das 10 de hoje, o nosso convidado é o deputado federal pelo PSB, Gonzaga Patriota. A partir de agora, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, algum questionamento, é só ligar 3838-1213 ou então mandando o seu zap para 996-580554. O deputado Gonzaga Patriota está aqui nos estúdios e conversa conosco. Gonzaga, inicialmente, bom dia, um prazer recebê-lo mais uma vez aqui na Rádio Pajeú. E qual o motivo da sua vinda mais uma vez à região do Pajeú?
Querido, queria desejar a todos aqui, Aldo Vidal, da Rádio Pajeú de Afogadão Gazeira, um ano novo de paz, de saúde, de prosperidades, de reflexão. E você já me faz uma pergunta que me fizeram muito por aí desde os últimos dias do ano passado. O que, é que você está fazendo por aqui? Aliás, eu estive aqui do sábado, na inauguração do novo estádio de Afogadão em Gazeira. E já estou hoje de novo, vou passar 3 dias aqui pela região. Diga porque eu estou de férias. Minhas férias, os 30 dias de férias de janeiro, eu vou visitar 48 municípios, alguns duas e alguns até 3 vezes, como Petrolina. Eu cheguei, estive e vou voltar de novo. Então é aprendendo, a gente vem aqui aprender. Aprender com vocês da comunicação, aprender com os trabalhadores, com os sindicatos, andando nas feiras, com os prefeitos. Prefeito chorando que está o problema e a gente está aprendendo com ele para ver o que é que a gente pode fazer junto aos governos do Estado, governo federal e as coisas. Então é mais uma passagem por Afogadão em Gazeira. E estive aqui no finalzinho do ano, estive no sábado e estamos aqui novamente.
Sobre as reformas enviadas pelo governo federal, pelo governo do presidente Temer, reforma trabalhista, reforma da Previdência, qual tem sido a postura, o posicionamento do deputado Gonzaga Patriota sobre essas reformas?
Olha, Aldo, reforma é uma coisa importante, que a gente sabe que tudo tem que ser reformado, a casa da gente, o carro, a roupa da mulher quando está meio feia, ela já manda cozer, como dizia minha mãe, mas não se pode fazer reformas da maneira como o presidente Temer está fazendo e ainda quer fazer reforma isolada. Se você vai pintar a casa, você vai ouvir a sua mulher e seus filhos, qual a cor, qual que é mais moderno, mais econômico, e não como ele fez, por exemplo, na reforma trabalhista, que lamentavelmente a maioria dos deputados e deputadas, essa maioria votou a favor e ele aprovou uma reforma que acaba com 77 anos da CLT criada por Getúlio Vargas. Essa reforma da Previdência, ela vai acabar com aposentadorias de homens e mulheres do campo, que foi uma proposta de minha autoria. Além de outros projetos de lei que ele ajudou a aprovar, como o teto, é muito ruim para a educação, para a saúde. Aquele fundo previdenciário, 2 bilhões e meio de reais, para campanhas políticas. A gente tem que fazer a campanha política com os pés, com a cara, com a coragem, caminhando, como eu faço há 50 anos, tenho 30 e entrei agora para 36 anos como parlamentar, mas já tinha mais de 10, 15 anos que eu fazia campanha política do velho MDB. Então eu acho que da maneira como o presidente está fazendo as reformas para o Brasil, são muito ruins, porque elas vão prejudicar muito, principalmente ao trabalhador, ao aposentado, e isso não dá certo, isso é muito ruim.
Reforma da Previdência, por exemplo, o senhor acredita que o governo, o presidente Temer, consegue aprová-la no Congresso da forma como o governo quer?
Olha, me perguntaram isto ontem num debate lá em Serra Talhada, na Rádio Vila Bela, e a princípio eu até dizia que não tem como, porque é muito ruim essa proposta do governo. Mas o governo que está dando a cada deputado 120 tratores para ele distribuir nas comunidades que ele quiser, enciladeiras, ambulâncias, não sei o quê. Então, esses deputados e deputadas, eles ficam, com licença da palavra, com a cauda presa ao governo e vão votar a favor. O que eu acho que a gente tem que fazer, e esta grande emissora tem ajudado muito, desde Dom Francisco até a presente data, com vocês aqui, com o Anchieta, com o Nil, com o Alto, com tantos outros, é fazer um movimento da sociedade contra essa proposta que está aí. Eu falei ontem, por exemplo, que trabalhadoras e trabalhadores da saúde que eram esquecidos, chamados agentes comunitários de saúde e de endemias, eles começaram a abrir os olhos depois da Constituição, fizeram movimentos, conquistaram aquela PEC de Maurício Randes, já conquistaram um teto, agora conquistaram outro teto, e quem é que ganha com isso? É o Brasil, e quem ganha com isso são as pessoas mais humildes, que estão na ponta da rua, que estão para lá. Se a gente fizer um grande movimento com associações, com sindicatos, ligando para os deputados, indo a Brasília, Deus sabe como, esses deputados vão fazer uma reflexão e ver que se votarem da maneira como está, desgraça com o país, porque muita gente que vem afogado da Engazeira, vai ali a Solidão, Tabira e Guaraci, depois de receber aqueles 800 e poucos reais de uma aposentadoria de homem, de mulher do campo, esse dinheirinho fica ali. É diferente de R$500.000 que cobra um safadão para fazer uma festa numa dessas cidades e leva esse dinheiro pela madrugada. Eu acho que se a gente não fizer esse movimento, o presidente vai conseguir aprovar e é muito ruim para o país.
Desses tratores aí que ofereceram alguns deputados e deputadas, não ofereceram nenhum ao senhor?
Não, eles olham para a minha cara, mas nem falam comigo, que eles sabem que eu tenho muita vergonha na cara e no corpo, e principalmente um respeito pelos 100 e tantos mil eleitores de 3 eleições que votaram em mim em todos os municípios no estado de Pernambuco. E eu tenho umas emendazinhas. Eu até trouxe aqui, vou deixar alguma coisa aqui para depois você poder conhecer, emendas que a gente bota aqui nos últimos 10 anos para Afogado da Engazeira. A gente tem alguns milhões de reais de emendazinha pequenininha, simplesinha, como aquela de 570 mil para ajudar na iluminação do estádio, como as emendazinhas que Patriota me cobra muito aqui para fazer calçamento, saneamento, um ônibusinho para levar o estudante. Eu quero essas coisinhas que são minhas. A gente teve o ano passado, o ano atrasado, 12 milhões, a gente ficou aí com uns 9, 10 milhões. Deste ano, aliás, do ano de 2017 para 2018, a gente vai ter 14 milhões, sobram aí uns 10 milhões. Eu não boto a emenda para festa, não boto emenda para não sei o quê, mas boto a emenda para atender na saúde, a emenda para atender numa infraestrutura, para atender nas comunidades. Eu tenho uns tratorzinhos também, mas foram das minhas emendas. Este ano eu devo ter aí uns 10 ou 12 tratorzinhos para levar para a comunidade, que ajuda inclusive o município. Tenho contactado com vereadores para a gente ver onde faz esse trabalho. Mas não me procuraram, não. Eles não têm coragem de olhar para a minha cara e me oferecer um trator, nem 100, nem 1.000, porque sabe que o meu compromisso é com a sociedade mais humilde, mais sofrida, é com o trabalhador, é com o pessoal que está na zona rural, é com a dona de casa. E, obviamente, que com os empresários também a gente tem que ajudar no que for necessário ao grande empresário para ele oferecer o emprego, sem poder estar preso a esse grande empresário, a sociedade como um todo.
Bom, ainda hoje, apesar do passar do tempo, mas o PT não engole o fato do PSB ter votado pelo impeachment da presidente e da ex-presidente Dilma Rousseff, inclusive chamando os socialistas de golpistas. O senhor se sente realmente um golpista por ter votado pelo impeachment?
Eu, pelo contrário, eu estou processando um cabra aqui de Afogado da Engazeira que nesse microfone me chamou de golpista e de outras coisas, porque golpista é quem rouba. Dentro do PT, com todo respeito, tem um bocado de ladrões, inclusive na cadeia. Eu tenho muito respeito pelo PT, pelo presidente Lula. Agora dizer, Michel Temer é um presidente ilegal, é um presidente que não deveria ser. Ora, se ele é o vice-presidente da República e a presidente saiu, ele tem que entrar, é ele mesmo. É como se Patriota sair, entra o vice de Patriota. Agora, as coisas erradas que ele está fazendo, o Michel Temer, a gente tem que ter responsabilidade como eu tive. Por exemplo, Fernando Collor de Mello disse que não tinha feito nada errado. E nós, na grande maioria, 90% e tanto, recomendamos, porque deputado não vota impeachment, quem disse isso está enganado, nós recomendamos que o Supremo e o Senado fizessem a avaliação, a investigação e a avaliação. E se constatou que Fernando Collor de Mello tinha feito coisa errada. A presidente Dilma, olha, depois de Lula, o grande presidente que fez o que fez pelo Brasil, que ajudou, fez essa grande revolução de melhorar a situação dos mais humildes, com tantos programas sociais, de bolsas, de tudo. Aí vem a presidente Dilma, ficou um mandato ali, depois, até mais ou menos, que era perto de Lula, depois do segundo mandato, não falava com ninguém. Quando surgiu essa denúncia de pedaladas de que Dilma havia transferido dinheiro de uma conta para outra, que teria que ser com autorização do Congresso Nacional, ela disse, não, eu não fiz nada errado. O que é que nós fizemos? Não foi o PSB só. 81,4% dos deputados e deputadas votaram para que ela fosse investigada. Que nós não votamos pelo impeachment. Nós pedimos apenas que ela fosse investigada. E, lamentavelmente, ela tinha feito transferências, ela tinha dado as pedaladas e, por isso, que ela foi, pelo Supremo e pelo Senado Federal, cassada. Mas nós temos um respeito muito grande pelo PT. Agora, não aceito eu, Gonzaga Patriota, que ninguém me chame de golpista, porque golpista, para mim, é ladrão e eu não sou ladrão.
Bom, deputado, foi um ano de prisões, de escândalos e corrupção, principalmente envolvendo a classe política. E nós estamos no ano de eleição, que é ano de 2018. O senhor não acredita que vai ser mais difícil bater a porta da população para pedir o voto do eleitor mais uma vez, Gonzaga?
É muito difícil. Olha, Aldo, a gente tem que ver com... Por exemplo, tem uma colega nossa agora que foi indicada para ministra do Trabalho e se constatou que ela tem processos, reclamações trabalhistas. Ela deveria ter olhado isso antes. Ontem eu vi o presidente do Detran de Minas Gerais com 150 pontos na carteira. Aí ontem mesmo eu liguei para meu assessor e digo, olha aí quantos pontos eu tenho. Por quê? Eu fiz o Código de Trânsito Brasileiro, eu ando com muito cuidado, mas eu tenho 5 carros dos meus filhos comprados em meu nome. Aliás, 4 com o meu 5. Minha mulher dirige, eu digo, será se eu não tenho um ponto na carteira? E foram verificar, hoje eu tenho 5 pontos na carteira, eu vou saber quem foi, para tirar da minha carteira e botar na carteira dele, porque eu ando com muito cuidado. É o caso de ser olhado, você como vereador de Afogado da Ingazeira, como deputado estadual, deputado federal, senador, você é muito olhado. Recentemente, a TV Globo olhou um processo de 2009, 2009 a gente podia fazer as refeições do mês todo e tirar uma nota fiscal. E eu fiz refeições durante o mês de janeiro todo, em 6 dias de fevereiro, num restaurante, tirei uma nota fiscal de R$ 1.140. Quando aquela meninada que olha a vida da gente viu, disse, pensou que era um almoço. Um almoço de R$ 1.000 e tantos reais é um absurdo. Quando veio em cima a Câmara, eu comprovei que aquilo não era um almoço. Eram 30 e tantas refeições. Ficou por isso. A TV Globo veio em cima sem saber e me colocou no Fantástico. Eu apareci no Fantástico no domingo. Gonzaga Patriota fez uma refeição de R$ 1.140. Eu disse, não senhor, foram 30 e tantas refeições. Aí já passou lá para frente. No outro dia, simplesmente, a Globo disse, pede desculpas, mas não foi no Fantástico. Então, nós somos muito olhados. Então, é importante que você que sabe que é olhado, você tenha cuidado para que aquele olhar para você seja um olhar positivo, de que você trabalha, você respeita, você olha os problemas porque passam pela sociedade. Então, eu queria até dizer aqui, Aldo, que aqueles abraços do Réveillon, do Natal, aqueles desejos de Feliz Ano Novo, de coisas boas, eles pudessem transcender todo o ano, se possível até as eleições, para que os abraços pudessem servir de reflexão. Não adianta Zé Patriota, ou Gonzaga Patriota, ou Aldo, ou não sei quem, vir pedir o voto a você. Não, você vai olhar na internet, no Google, quem é esse candidato que Gonzaga, que Patriota, que Aldo Vidal estão pedindo o voto, para saber o que é que ele é, o que é que ele pode fazer. E eu tenho certeza que a sociedade brasileira, que combateu por mais de 20 anos aquela ditadura, que conquistou a redemocracia nessa Constituição cidadã que está aí, essa sociedade que cresceu principalmente nos governos do presidente Lula e um pouco ainda no primeiro governo da presidente Dilma Rousseff, que essas pessoas queiram continuar com os seus direitos. E para isso essa sociedade tem que escolher um bom deputado estadual, um bom deputado federal, um bom governador, um bom senador e um bom presidente da República. E dá tempo. A gente tem aí ainda 10 meses para olhar, para escolher, para refletir. Não adianta é você dizer, não, eu vou votar em branco, porque não... mesmo que vote em branco, vão se eleger. Não vão se eleger com 100 mil votos, mas vão se eleger com 10 mil ou com 1.000 votos. Eu acho que a gente tem que olhar e ver em quem a gente vai votar para evitar o erro, o desmantelo que está no Brasil.
O ouvinte querendo saber do deputado federal Gonzaga Patriota, porque não se faz a reforma política. Afinal, para dar exemplo, a gente começa cortando na própria carne.
Esse ouvinte aí é muito importante o que ele traz aqui. Ora, se se propõe determinadas reformas, tem que se propor a primeira coisa, a reforma política. Eu falei aqui antes que se aprovou uma lei recentemente do fundo partidário. 2,5 bilhões de reais que poderiam servir para a gente fazer um grande trabalho de infraestrutura, de água, de trazer água de Tocantins para o São Francisco, que chega perto disso, talvez se gaste aí o dobro disso, mas é para poder alguém se candidatar a deputado, a senador, não sei o quê, e gastar o dinheiro do povo. Na hora que se fizer uma reforma política, só pode ser político quem tiver condições de ser político. Quem quiser ser político, que gaste o seu dinheirinho para ser político. Então essa reforma política ela já deveria ser feita há muito tempo. Não foi feita porque os grandalhões, entre aspas, não querem essa reforma política. Querem continuar como está, usando durante um mês, dois meses de campanha, as mídias pagas pelo povo para dizer que são bons, que são aquilo outro, e não fazer o que o povo precisa, principalmente durante os 4 ou 8 anos de mandato.
Tem ouvinte falando aqui no Zap, vamos ouvir. Sim.
Bom dia, Vidal. Aqui é Júnior Vianney, da Exílio Leite. Ó, Vidal, ó, pergunta aí a Gonzaga Patriota sobre os 5 anos dos funcionários públicos. O retroativo, 5 anos, que ninguém recebe, é hoje, é amanhã e nunca é. Bom dia, Aldo.
O que é que o senhor diria para ela, deputado?
Eu quero dizer que cada pergunta, Aldo, importante que surge aqui. O servidor público brasileiro, ele vem pagando há alguns anos as contas dos desmantelos que fizeram no país. Uma construtora para construir a ferrovia fulana de tal canto a tal, que custa 1 bilhão de reais, ela cobra 2 bilhões, porque o restante desse dinheiro é para dar a alguém que facilitou que essa construtora fosse fazer essa estrada. O servidor público, e eu sou servidor público aposentado, ele está, nos últimos anos, sem receber o quinquênio, sem receber determinados direitos. Se ele for do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, se for de Minas Gerais e de outros estados, como agora Rio Grande do Norte, Sergipe, ele não recebeu sequer ainda o 13º do ano de 2016. E os estados que procuram, como Pernambuco, tentar chegar para atender todos os problemas dos servidores públicos, eles deixam de pagar, por exemplo, o carro-pipa, deixa de pagar a terceirizada e ficam por aí sofrendo. Então ela tem razão, a gente briga, a gente corre, a gente luta, mas como não há um olhar importante para se fazer uma lei política, uma reforma da política, como não há um trabalho importante para que a gente olhe bem para um planejamento, então ficam governos municipais. Por que o patriota está bem aqui? Porque ele é cuidadoso, ele é chato. Eu não vou colocar mais gente do que eu tenho condições de colocar. Eu preciso de dinheiro para fazer isso, porque o povo está precisando disso. Eu sei que estão pedindo aquilo, mas o povo está pedindo isto, eu vou fazer isto. Então, é um governo que veio lá das Caatingas, ali perto de Tabira, é um governo que foi da associação, que foi do sindicato, que foi secretário de Estado, que foi vereador, que foi... Quer dizer, é diferente. Por isso que é importante, para a moça que ligou para aí, dizer que a gente precisa olhar para o servidor público como servidor, e não como a pessoa que é excluída, como é o servidor aqui no Brasil.
Tem gente ligando. Alô, bom dia.
Bom dia, meu Juninho.
Quem fala?
Da Ponte. Bom dia, Gonzaga Patriota. Jô Gonzaga, eu queria saber do senhor, se o senhor acha que é justo essa reforma da Previdência. Uma pessoa que trabalha como motorista, trabalha como operador de máquina, um pedreiro, um servente, chega a se aposentar com 65 anos, quando o cara vai estar na estrada com um caminhão com 65 anos, um servente, carregando uma lata de tina nas costas, acho que é diferente de uma aposentadoria, de um deputado, vamos dizer, de uma pessoa que trabalha no grupo, no INSS, que joga fora, trabalha dentro do acionado, 2 horas está em casa, daquela pessoa que trabalha dentro do, vamos dizer, um correio. Eu acho que é muito diferente. Essa reforma da presidência chegar de 65 anos, eu não sei se o então vai conseguir se aposentar mais, não. Sabe que é motorista, um operador, ele vai estar nas estradas se matando, fazendo 14, já faz 14, 16 horas o motorista, quando ele aguenta, na idade dele normal, até 55, 60 anos. Aí eu queria saber do senhor, se você acha que isso é justo. Porque tem, eu já vi muito político dizer, ah, eu já saí de casa, cheguei 11 horas da noite na minha casa, e eu já tô, de manhã eu já estou levantado. É muito diferente o serviço de um paraná.
Uma vez por ano.
Eu queria que o senhor me desse uma sugestão disso aí, por favor.
Você traz uma pergunta, você traz, querido, dentro da reforma da Previdência, uma pergunta muito importante. Você fala no motorista, eu fui motorista de 11-11, em 69 não fabricaram mais a 11-11, passou para 11-13, e eu sei o que é você dirigir um caminhão, ou você dirigir uma ambulância, ou você dirigir um carro com crianças aí pela zona rural. E tem outras profissões, eu fui polícia também uns dias, então você pega uma moça de 22 anos, bota na polícia militar para andar com colete à prova de balas, com um revólver na cintura, pegando o ônibus porque o salário é muito ruim, e bota essa menina para trabalhar 49 anos de idade para ver se ela não morre. Eu fui professor concursado, inclusive. Um professor, eu tenho apenas 12 filhos. Sabe? Quando eu olho para a cara dos meus meninos, eu vou dar uma organizadazinha neles, aí eu me lembro, eu querendo reclamar, porque Gonzaguinha está com o diabo de um sapo, sabe? Como é o nome desse celular? Sapo.
O
WhatsApp até
o de zap.
Agora, de pai, eu estou de férias, eu quero ficar no WhatsApp aqui até de madrugada, e eu fico olhando, eu digo, pior é quando eu era professor. Eu quero cumprimentar todos os professores que estão me ouvindo ou não, para dizer que, pelo amor de Deus, a gente não pode colocar um professor, uma professora, até os 65 anos de idade, numa sala de aula, porque o professor, a professora, eles entram numa sala de aula e tem 40 meninos com 40 cabeças diferentes, às vezes de 40 famílias diferentes, porque ali não tem um irmão, e ele tem que ficar ali durante 40, 50 minutos com aqueles meninos, trazendo as coisas boas que ele tem para aqueles meninos aprenderem e serem bons. Quando ele sai dali, vai, toma um cafezinho, um copo com água e volta e enfrenta mais outras 40, 50 cabeças de meninos diferentes. Então não se pode fazer uma reforma da Previdência Social sem uma transição, por exemplo. Eu estou aqui com meu irmão Alvinho Patriota, eu esqueci até de falar, porque o cabo de casa, santo de casa não obra milagre. Não.
Mas o voto já está garantido, né?
o voto já está garantido. O Alvinho Patriota, ele foi vereador muito tempo lá em Salgueiro, e ele é advogado, trabalhista e previdenciário. Eu conversando com o Alvinho, ele disse, olha, é uma loucura o que se fez na reforma trabalhista e o que vai, se pretende fazer nessa reforma da Previdência Social. A gente tem que olhar isso com muito carinho, e eu acho que a Rádio Pajéu, ela está de parabéns em abrir os microfones para as pessoas trazerem essas sugestões. E com certeza, eu quero dizer ao ouvinte aí que dia 2, dia 3 de fevereiro, vou estar fazendo pronunciamento dizendo que estive em Afogados da Ingazeira, em Serra Talhada, em Petrolina, em Garanhuns, em Bonito, em Recife, nesses debates, ouvindo do povo essa revolta. A gente não aceita uma reforma da Previdência Social que ela não seja discutida com a população, que ela não tenha uma transição. Eu, quando falei em Alvinho, foi que ele estava reclamando. Como é que alguém, Aldo, já está com 80, 90% dos seus direitos adquiridos pela lei atual, e agora, porque ele não tem ainda 50 anos de idade, vai pegar a lei nova, ele vai ter que, ao invés de trabalhar 30 anos, trabalhar 40, trabalhar quase 50 anos, isso é um absurdo. Parabéns aí ao ouvinte que
é trouxe Toninho, essa... É o Toninho do bairro da Ponte.
Ah, o Toninho, eu sei quem é, meu amigo Toninho, um grande abraço, Toninho.
O Jânio Carlos pergunta ao deputado federal Gonzaga Patriota se há alguma emenda do senhor para a construção de arquibancadas e cabines de rádio do estádio Vianão. O senhor está querendo mais, é o Jânio Carlos.
Oi, Jânio. Olha, nós tivemos 500 e... Nós tivemos uma emenda para o estádio aqui, eu acho que de... Não, iluminação, R$ 590 mil. Foi pago todo na 590 mil, mas ali eu acho que A prefeitura deve ter gasto ali de 600 a 700, não sei quantos foram complementos da prefeitura.
Passou de 700.
Passou de 700.
Passou de 700.
A gente teve 590, então o resto foi a prefeitura. Nós temos aqui agora, temos mais 500 mil de calçamento aqui para a prefeitura, tem mais ainda 800 com 500, é 1 milhão e 300. A gente tem 1 milhão e 300 ainda de calçamento para Afogado da Engazeira. Patriota gosta de calçar o peste, vai virado na moléstia. A gente tem também uma emenda de 300 mil para manutenção de saúde, que é muito importante. Tem outra de calçamento aqui, são 700, 1 milhão e 200, 1 milhão e 200 com, tem quase 2 milhões de reais para calçamento, ainda que vai sair. Ainda
isso agora para 2018, é?
Vão sair em 2018, eu acredito que tudo. Tem um plano diretor do município de 194 mil, tem outra emenda aqui de iluminação do estádio, já saiu. Melhoria domiciliar da FUNASA, 550 mil. Tem uma de 250 também da FUNASA, porque a FUNASA está dando trabalho.
FUNASA é casa, né?
FUNASA é banheiro, espaço casa. A gente tem muita casa aqui, eu estive com o pessoal do sindicato, Gonzaga. O que tem de casa na zona rural, os vereadores daqui é o que mais me cobram. E que não sai, faz a casa, coitado, mas não pode fazer um banheiro. Então esses banheiros são 5, 6 mil reais, onde você faz um banheiro, bota uma caixa d'água em cima, arruma e deixa a casa completa. Mas vamos fazer, as emendas deste ano já foram feitas, mas é importante que você possa fazer essa sugestão. Basta o patriota estalar o dedo, que eu sou feito aqueles cachorrinhos de preá, quando estalo o dedo eu estou no mocotó, para a gente fazer essa emenda aí do Vianão. Mais uma emenda. Então teve essa de 590 e a gente pode fazer outra para ajudar.
Tem gente ligando para falar. Alô, bom dia.
Bom dia, Aldo Vidal. Quanto tempo, amigo?
Pois é, quem fala?
Nicinha Ribeiro.
Diga lá, Nicinha.
Ô, Aldo, eu gostaria de perguntar para o deputado Gonzaga onde realmente se encontra os políticos bons do nosso país. Porque, infelizmente, quando a gente vê essa reforma de que tanto se fala, que atingiu somente os trabalhadores, principalmente aqueles trabalhadores que trabalham muito, que vivem com dificuldade, que as famílias passam necessidade, a gente vê que na reforma não atingiu nenhum dos políticos, nenhum dos grandes. Essa reforma só veio simplesmente para apertar mais o cinto dos trabalhadores brasileiros. Só veio para desestimular a gente que vem trabalhando ao longo da vida, principalmente as mulheres, que trabalham em jornada dupla, trabalham na indústria, trabalham em casa, trabalham com a família, com os filhos, e a cada dia a gente se decepciona mais com os políticos. Eu gostaria que, se o deputado pudesse me dizer onde eu posso encontrar um político bom, que realmente ele se preocupa com o bem-estar da população, da maioria, da massa sofrida, ele me dissesse, porque eu, infelizmente, eu fico muito triste quando eu vejo pessoas endeusando aquele tal de Bolsonaro, que é outro dos crápulas que está querendo tomar conta do país. Assim como esses que estão governando agora, que estão destruindo o nosso país, acabando de afundar, de colocar no fundo do poço. Vocês me perdoem, porque quando eu analiso e quando eu vejo essas entrevistas falando de reforma de previdência, de reforma daqui e dali, só para prejudicar os trabalhadores, principalmente a gente que é pobre, que trabalha, que vive honestamente, que tem um salário mínimo para sobreviver com a família, e que não tem salários exorbitantes igual os políticos e ainda suas regalias. A gente vive unicamente com salário mínimo. E ainda vem de lá, ainda quer tirar os nossos direitos. Da revolta, Aldo, me desculpe, meu amigo.
Você tá
mas
certo,
eu precisei de usar os microfones da Rádio Pajéu para desabafar minha revolta.
Nicinha, quem está falando é Gonzaga Patriota. Nicinha, você está é certíssima. Eu gosto tanto, quando eu estou numa entrevista, que aparece alguém com a coragem de Nicinha para trazer uma coisa dessa. Eu falei aqui, Nicinha, em reflexão. Eu sou deputado há 36 anos. Eu sou procurador aposentado do Ministério da Justiça. Poderia, depois de 35 anos de contribuição, eu poderia estar de perna pro ar, ou poderia nem me candidatar agora. Qual a vantagem que eu tenho de me candidatar?
Sétimo mandato, é, Gonzalo?
Estou no nono mandato.
Nono mandato.
Estou no nono mandato. Qual a vantagem? Eu tive um mandato que eu perdi, mas voltei depois que entraram... Eu fiquei em segunda suplência com 20 e tantos mil votos e entraram, acaba com 2, 3 mil votos. Foi no ano de... eu acho que no ano de 90. Mas Nicinha está certa. Veja uma coisa. Como é que a gente pode fazer de uma coisa chamada política um balcão de negócios, como muitos sem vergonha por aí fazem disso? Como é que a gente pode utilizar os votos da população brasileira para, com aqueles votos que a gente teve, a gente fazer o mal àquela própria população? Porque é que Gonzaga Patriota tem poucos prefeitos, eu tenho apenas 5 prefeitos no estado, de 184. É porque nem todos os prefeitos querem votar em Gonzaga Patriota, que ele tem um planejamento. Um deputado ganha R$31 mil bruto e ele fica com R$18 mil líquido, porque ele paga 27,5% do imposto de renda e paga 11,5% do INSS. Ele fica com 18, vezes 48 meses, dá aí uma base de 700, 800 mil reais. Como é que ele pode gastar 1 milhão ou 10 milhões de reais, como muitos gastam por aí? Então, ela fala, Bolsonaro, eu até incluiria, com toda a permissão dos palhaços, que hoje é uma coisa tão bonita, você assistir um palhaço, como é que alguém chega lá como deputado federal pelo estado de São Paulo com 1,5 milhão de votos, na outra com mais 1 milhão e tanto de votos, e depois de 7 anos pega o microfone e passa meia hora que a gente poderia estar trabalhando com o povo naquele microfone da Câmara, para dizer, isso aqui não presta, aqui tem um bocado de ladrão, eu me arrependo por ter ficado aqui 7 anos, que coisa horrível. Foi o que Tiririca disse. No outro dia eu encontrei Tiririca lá sentado, eu digo, mas você não renunciou? Ele disse, não, eu tive olhando, eu acho que eu não vou renunciar mais não, eu vou ficar mais um ano, que eu tenho direito, eu vou ficar. Eu renunciei ontem, mas desrenuncio hoje. Ou alguém que ela falou aí, candidato a presidente da República, que tem 3, 4, 5 mandatos, que nunca fez um projeto de lei, nunca fez nada, a não ser trocar tapas e cuspir um no outro. Agora, Nicinha, eu vou te dizer uma coisa. Lamentavelmente, em Câmara de Vereadores, em Assembleias, no Congresso Nacional, em prefeituras, em estados, às vezes até na Federação, você vê alguém com uma mala com 500 mil de reais e dizer, isso aqui é do presidente. E na hora de abrir um processo para investigar esse presidente, ele conseguir a maioria contra. Ou a JBS dizer que ele participou daqueles 51 milhões de reais que estavam em malas, em caixas, no apartamento do Gedel Vieira. E na hora de dizer, vamos abrir um processo para investigar e ele conquistar, entre aspas, a maioria de deputados e de deputadas para não abrir um processo para investigar. A culpa, Nicinha, sabe de quem é? É nossa, que a gente não fez com que... Nossa não como deputado, como cidadão. Que a gente não abriu as cabeças do povo para não votar em ladrão por um saco de cimento. A gente lamenta que gente sem vergonha chegue. E agora, em 2018, vai chegar a gente aqui, em Afogado da Ingazeira, um município tão bonito como esse, que cresceu tanto nos últimos 10, 15, 20 anos, que se desenvolveu, que fizemos aquela ponte ali com Totônio, que o povo passava em cima da linha do trem. O deputado Inocêncio de Oliveira fez aquela outra que eu passei lá agora, vindo do Bairro Novo, para chegar aqui no mercado. Que a gente fez o calçamento, que a gente vive olhando assim a integração entre o administrador e a sociedade. Aí chega um cabra aqui, a pedido não sei de quem, e vende o voto por um saco de cimento, vende um voto por 10 conto, por 100 conto, e esse ladrão vai para lá roubar quem não tem, porque do que tem não precisa nem roubar, é apenas trocar. Nicinha traz uma pergunta tão importante, e eu vou dizer a você, Nicinha, que se todos pensassem como você, iria fazer como você vai fazer nas eleições, refletir, olhar e saber aonde votar para não votar errado, e obviamente que não votar em branco, porque a gente tem que escolher alguém que possa nos representar.
Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco voltaremos com a segunda e última parte do debate das 10 com o deputado federal Gonzaga Patriota do PSB. O debate das 10. Estamos de volta com o deputado federal Gonzaga Patriota do PSB, só informando que a Rádio Sertânia FM está retransmitindo o nosso debate aqui na página. Um abraço para Cecília Souza e todos da Sertânia FM, daqui o nosso abraço. Inclusive, tivemos o privilégio de trabalhar na Sertânia FM há alguns anos atrás. As perguntas estão chegando aqui no nosso debate através do Zap e os áudios também. Vamos ouvir aqui.
Bom dia, Aldo. Lucinalva Carvalho. Veja bem, Aldo, eu nunca tinha votado em Gonzaga Patriota. Votei nessa última eleição que teve. Votei em Gonzaga Patriota para federal e doutor Anchieta para estadual. Mas tenho uma admiração muito grande por ele, pela simplicidade que ele tem, a humildade que ele tem. E se eu vou sair de casa para dar um voto, não custa nada votar numa pessoa que, pelo menos em Afogado, a gente tem muita coisa que Gonzaga Patriota é quem traz.
Você tem recebido muito esses elogios por onde passa, Gonzaga?
Pô, Lucinal, isso a gente fica feliz em ouvir isso aqui. A gente sabe que hoje o mundo político, ele é muito olhado, ele é olhado de todos os lados. Mas a gente tem recebido ontem, num debate lá em Serra Talhada, eu recebi também palavras como essas do Sinalva Carvalho, e que nos deixa assim numa responsabilidade muito grande, porque eu costumo dizer que da mesma forma que alguém foi fazer um seminário durante 15, 20 anos para ser padre, não vai casar, não vai namorar, não vai beber umas lapadinhas por aí, não é? Mas foi Deus que mandou que ele fosse ser um padre. Ou um pastor que já tomou uma, já namorou, já casou, não sei o quê, e ele resolveu ser o pastor de uma igreja, porque ele vai evangelizar, ele vai cuidar de pessoas que estão carecendo dele. É a mesma coisa de um político. Na hora que você faz a opção, eu estava nesse tanto aqui contando quando eu estava já perto de ser deputado naqueles anos de começo dos anos 80, eu tinha a maior motocicleta de Petrolina, eu tinha a maior lancha de Petrolina, ganhei muito dinheiro como deputado. Fernando Bezerra não gosta muito de mim, sabe por quê? Eu não posso reclamar nada. É que eu cheguei em Petrolina como advogado trabalhista, os coelhos tudo quebrando lá, um monte de trabalhadores nas ruas, aquelas grandes indústrias, e eu peguei para ter uma placa no meu escritório, advogas contra coelho. Você acha que coelho vai querer nunca negócio com Gonzaga Patriota? Mas eu salvei muitas indenizações de trabalhadores e trabalhadoras. Então, da mesma forma que Deus me pegou assim, disse, olha, para com esse negocinho de andar de lancha, de moto, de férias, de ganhar muito dinheiro aí como advogado, como procurador do Ministério da Justiça, tu vais, a partir de agora, ser político. Tu vais servir como serve o padre, o pastor, e tem que servir o político. Então, eu fico muito feliz com uma intervenção dessa, porque eu sei que eu estou fazendo o papel que Deus me pediu que eu possa fazer. Na hora que eu não puder mais, eu paro. Eu não posso adentrar no mundo do crime, que ele é muito aberto. Ele é muito aberto, se você não se cuidar, você adentra, para prejudicar a sociedade, principalmente através das pessoas que, como a Lucinalva, que votaram em mim.
Quem está acompanhando o deputado federal Gonzaga Patriota é o seu irmão Alvinho Patriota, que é advogado especialista em direito trabalhista e previdenciário. Sobre a reforma trabalhista que foi aprovada recentemente, Alvinho, como era e como ficou para os trabalhadores e para os empregadores também? Bom dia, Alvinho.
Bom dia, Aldo Vidal. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú, a pioneira, né, na região. Quando eu era criança, já ouvia a Rádio Pajeú. E olha que faz muito tempo, viu? Um pouquinho depois de Gonzaga, né? Quero dizer, da satisfação de estar aqui com vocês. Na verdade, foram mais de 117 dispositivos que alteraram com a última reforma da CLT, né? Eu quero aproveitar para dizer que você pode ir lá no blog Alvinho Patriota, e aí eu mando um abraço para o Nil Júnior, para o companheiro Finfa e os demais blogueiros da região. E você vê lá a CLT com uma comparativa. Você vê o anterior.
Tá?
Então, você abre e você vê todos os dispositivos. A Constituição anterior, e quase 1000 artigos, e a atual. Não é? À sua direita, você vê em negrito aquilo que foi alterado.
Na verdade, fazendo uma avaliação assim mais enxuta, foi bom, no geral, ou ruim para o trabalhador?
Foi ruim. Tirou muitos direitos do trabalhador. flexibilizou realmente a CLT, mas tirou muitos direitos do trabalhador. Hoje ele pode, ele praticamente fracionou, ele pode trabalhar 2 horas por dia, 3 horas, 4 horas, 5 horas, quando antes ele não podia. Por exemplo, se ele começava, fazia um expediente e passava de 2 horas de repouso para alimentação, aquele repouso interjornada, ele era considerado como hora de trabalho. Hoje, ele pode trabalhar 2 horas de manhã e voltar à empresa meia-noite, para trabalhar até de madrugada. Aquele período intercorrente, ele não tem nenhuma validade. Então, ele perdeu muita coisa.
Ele até, Aldo, me permite, eu também dei uma olhada bem nisso aí, para votar contra, como eu votei. Você é de Afogado da Angazeira, está em São Paulo. Além disso, o patrão bota você para trabalhar 2 horas pela manhã e bota para você trabalhar mais 5 horas à tarde. Você está em São Paulo e diz assim, nas minhas férias, em janeiro, eu vou para Afogado da Angazeira ver minha família. O patrão não vai não, porque eu vou lhe dar 10 dias de férias em fevereiro, vou lhe dar 10 em julho, vou lhe dar 10 em outubro, dentre tantas outras coisas ruins que tem aí, que lamentavelmente a gente volta à escravidão que o próprio Michel Temer quis colocar um dia desse e a gente ainda conseguiu derrubar em cima dos trabalhadores como um todo.
O ouvinte segue ligando 38 38 12 13, ou então pelo zap 996 58 05 54. A Lourdes Leandro parabenizando o Gonzaga Patriota pelo trabalho realizado. Vamos falar um pouco agora sobre política estadual. O governador Paulo Câmara aí não tem tratado do assunto, tem tratado mais a questão administrativa, mas é sabido que ele vai para a reeleição. Tem essa história aí de uma reaproximação de PSB com PT, PT com PSB. Alguns querem, outros não querem, a nível nacional, a nível estadual, a nível local. O senhor defende aí uma aliança com o PT, né, Gonzaga Patriota?
Olha, eu acho que a gente está trabalhando, porque eu disse aqui já que o PT fez um grande trabalho durante esses 12, 13 anos de governo do presidente Lula, depois 4 anos da presidente Dilma e mais 1 ano. Esse trabalho foi muito importante para o país. Eu aqui, para dar uma desabafada, porque alguém me chamou de como foi, de traíra, não, de
golpista.
De golpista, eu tive que falar a verdade, que todo mundo sabe, e isso daí é público, mas onde tem 1000, se um erra, a gente não pode culpar os 999. Nós estamos trabalhando, eu fiquei muito triste quando Fernando Ferro, Pedro Eugênio e outros deputados do PT de outros estados não chegaram a Brasília porque não houve uma composição. Se tivesse havido a composição, do PT com o PSB, a gente tinha esses grandes deputados. Eu falei aqui, Maurício Randes, que não é mais do PT, mas também que fez uma emenda importante à Constituição, que são as aposentadorias de agentes comunitários de saúde, de endemias. Então, nós estamos trabalhando, lutando aqui para ver que hora é que Paulo Câmara vai dizer, e ele disse que em 2018 ele vai dizer, vai falar sobre política, e a gente sabe que ele é candidatíssimo, mas se segurou, e obviamente que ele tinha que se segurar em razão dessas dificuldades, porque passam os estados, e Pernambuco não é diferente dos outros, está se segurando aí. Mas que possa haver essa composição a nível nacional, se Deus quiser, dia 24 de janeiro agora, Lula vai ser, o recurso de Lula vai ser julgado pela 4ª Região do Federal, e Deus queira que isto passando, Lula é candidatíssimo. Se não passar, é difícil, mas se passar, é candidato. Porque mesmo outros processos que venham, serão julgados depois. A gente está torcendo para que passe, dê certo, e que Lula seja candidato a presidente da República, e aí a gente tem, com certeza, fecha a nível nacional com Lula, e muitos estados também fecharão com PSB, ou PSB com PT e outros partidos. A gente está torcendo que isso dê certo para que a gente possa ter esse retorno dessa aproximação que sempre teve. E o Paulo Câmara, ele tem muitas coisas a fazer, mas a gente sabe que dentro das grandes dificuldades, ele pelo menos o salário do estado ainda está em dias. O 13º foi pago em dia, enquanto tem estados que sequer pagou ainda o ano de 2016, como eu disse aqui. E ele vai trabalhar, a gente sabe que diminuíram as arrecadações do estado, mas ele vai trabalhar para a gente ter um estado que, se Deus quiser, seja equilibrado em, principalmente na segurança pública, que está muito ruim, mas que Eduardo Campos e Paulo Câmara duplicaram durante 12 anos o número de policiais, agora mesmo delegados em todas as delegacias, mais agentes de polícia civil, mais policiais, 1.500 entraram, mais 1.300 entrarão agora em março na parte de segurança pública. Pernambuco é o primeiro lugar no Brasil na educação, essa educação básica maravilhosa que está o estado de Pernambuco. Saúde, a gente tem problemas, mas vai começar agora a construção de um grande hospital de 35 milhões de reais aqui em Serra Talhada para atender toda essa região do sertão com esse hospital. Alguém lá de Araripina, de Salgueiro ou de Afogado da Ingazeira não ter que ir a Recife. A gente vai ter um grande hospital em Serra Talhada. A universidade, ela tem se espalhado também, a UPE. E eu diria que o Paulo Câmara, ele vai, lógico que, conversar com outros partidos. E a oposição, ela não vai se juntar. Aquela reunião que teve de oposição, eu vi quando Fernando Bezerra, já que falei o nome dele aqui, falou, alguns bateram palma, o doutor Armando Monteiro ficou olhando lá para a agenda. Não vai, a oposição não se junta tão fácil assim no primeiro turno. No segundo turno tem outras conversas, eu acredito.
Bom, o senhor sempre foi votado em Afogados da Ingazeira, mas aumentou o número de votos a partir do momento que Totônio, então prefeito, lhe apoiou, deu sequência com o apoio de José Patriota na última eleição. Mas o pré-candidato a deputado federal João Campos, filho do saudoso Eduardo Campos, tem vindo a Afogados da Ingazeira, tem estreitado esse laço de amizade com um patriota. E dizem que na política o ciúme é maior do que no amor. Você não se sente ciumado não quando vê João Campos aqui em Afogados?
Tenho nada, a gente pode... por exemplo, a Chieta Patriota, que é meu primo em terceiro grau, mas quando começou a me apoiar ali e virou prefeito, eu passei a dizer que Anchieta é meu primo carnal. Patriota também, Zé Patriota, sobrinho, é meu primo em terceiro grau, porque essa família Patriota, ela vem ali de Itapetim, lá, e se espalhou aqui para Carnaíba, Afogados, aqui pela região, foi a Sertânia, mas o Patriota, Zé Patriota, passou a ser meu primo carnal também. E eu já disse a ele, a gente vai trabalhar para o bem de Afogados da Ingazeira. Se por acaso, João Campos vai ser um deputado de 300, 400 mil votos. Coitado de Gonzaguinha, está lá no rabo da gata, mas se Deus quiser me reeleger aí de novo para dar continuidade a esse trabalho. E se Patriota achar que deve trazer João Campos para ficar comigo aqui, ele pode trazer, não tem nenhum problema, a gente fica os dois. Agora eu sair, não vou sair não.
Não, sai não,
né? Não vou sair não, já conversei com o... Tem alguns que já declararam, não, Gonzaga, a gente fica com você. O Totônio Valadares já disse, não, mesmo que João Campos venha, a gente fica com você, doutor Edson Moura, com todo o seu grupo e muitos outros amigos. Então, se o Patriota trouxer, eu acho que ele é tão inteligente que ele pode até trazer. E a gente fica aqui os dois, eu e João Campos, e Patriota no lugar de um deputado para ter, digamos assim, a receber hoje 2 milhões de reais de emendas, ele vai receber 4. Mas eu não saio não, vou ficar no mocotó dele aqui, é colado, se João Campos entrar eu fico colado em João Campos, mas não saio, eu fico perto dele.
O José Ioni, ex-vereador, continua ajudando nossa região. Toninho da Ponte, obrigado por tantas obras para Afogados e região. O José Carlos, ele está querendo saber como está o projeto de integração do Tocantins com o Rio São Francisco.
Que pergunta, José Carlos, isso aqui eu vou passar aqui, eu trouxe aqui, ó. Tocantins é esse rio aqui de 6 mil metros cúbicos de água por segundo, e o São Francisco de 1000. A água do São Francisco, ela vai para tantas coisas, inclusive, lamentavelmente, só depois de 500 anos, abriram-se as cabeças das autoridades para tirar do São Francisco e trazer aqui a adutora do Pajeú, trazer um canal de Sertânia que já chega com água em Campina Grande. Campina Grande hoje recebe água já do Rio São Francisco. A gente está chegando em Salgueiro com o Eixo Norte, que vai para o Ceará, Rio Grande do Norte. Esse projeto nosso de Tocantins, água de Tocantins para o Rio São Francisco, ele ficou 20 e tantos anos para ser aprovado. Foi aprovado, a gente tem 600 milhões no orçamento, a gente tem aqui já... Eu queria até que o menino tirasse um retrato disso aqui, que é tão importante. A gente tem hoje já esse projeto pronto para ser executado, infelizmente faltando recursos. A gente tem o dinheiro no orçamento, mas ainda não foi possível a gente ter o começo desse projeto. Mas eu vou deixar aqui o livro com o projeto, com tudo, para que qualquer pessoa que queira tomar conhecimento, ou então o meu telefone, que é o mesmo, 99264000. Às vezes o cabra está não sei aonde, não pode ligar, ele pode ligar, cobrar, que eu só não sei, sabe como é, retornar. Não tem um tal de liga e retorna. Aquele eu não sei, porque ele tem entrado num tal do Manu, não sei o que diabo é aquilo. Aquele ali eu não sei não. Agora, pode ligar, cobrar. Eu só não atendo telefone se estiver numa entrevista como essa, dentro dos matos, ou se eu estiver no avião, que não pode. Já tentei botar uma lei para atender no avião, mas não pode. Mas eu quero aproveitar e deixar aqui também para a Rádio Pajeú. Eu já escrevi 47 livros. E dos 47 eu tenho já 44 publicados. Essa relação desses livros aqui...
Juntando aí, me permita lhe interromper um pouco, Gonzaga, juntando aí esse tempo de escritor, de deputado federal, de policial federal, da Refesa, já tem quase uns 90 anos, não tem não, Gonzaga?
Eu digo que tem 40 anos de idade, aí depois, quando você tem 40 de idade, tem 36 de deputado. Mas minha neta chegou lá em casa um dia desse, no aniversário da minha filha, ela mal educada, que é danada, criada nos Estados Unidos, aí disse, vô, quantos anos você tem mesmo? Eu digo, 40, meu amor, bateu os quatro dedos do lado dela. Mãe tá já lhe pegando, 39. Eu já tenho um filho com quase 50 anos. Eu completo agora no dia 28 de janeiro, 70 anos. Só que eu ando todo dia 10 quilômetros numa pista de manhã, de 5 às 7. E durante o dia eu ando mais uns 10 na Câmara, vai no Senado, volta, vai para lá e para cá. Eu como duas vezes por dia, a terceira é uma coisa pouca. Por isso que eu sou magrelo, como diz o cabra. Eu não tenho muito tempo de estar me preocupando. Eu nunca senti uma dor de cabeça na minha vida.
Ainda gosta de moto?
Ainda gosto de moto. Eu tenho uma 1700, uma Harley Davidson. Sim, mas como é que eu falo já sobre esse livro. Eu tenho uma Harley Davidson 1700 cilindradas que todo ano eu faço um país. O ano passado nós fizemos, o ano atrasado fizemos a metade da Rota 66 e esse ano passado fizemos o resto da Rota 66 mais 5 mil quilômetros, 4.800 quilômetros, deu 10 mil quilômetros. O ano de 2016 nós fizemos os Alpes da Europa, quatro países. Durante uma semana a gente faz esse negócio. Este ano é ano de eleição, mas eu vou tirar uma semana para ir ao Chile. A gente faz lá uns 2 mil quilômetros. E lá em Brasília, essa moto vive em Brasília, uma vez por mês que eu fico em Brasília, aí eu vou a Formosa, vou a Goiânia, ando aí uns 400, 300 quilômetros.
Você nunca veio ao encontro de Afogados?
Não, nunca vi Afogados, mas eu já vim de Brasília a Petrolina algumas vezes, mas é porque eu não tenho muito tempo, mas o povo de Afogados já foi muito. Eu encontrei agora no encontro de Afogados muitas motos. Eu estive aqui no dia do encontro de Afogados. E muita gente de Afogados e da região vai ao encontro do sertão, lá de Brasília, do Planalto Central. E eu tenho essa paixão por moto desde menino. E eu queria aproveitar aqui, já que falamos de segurança pública, deixar esse livro. Inclusive aqui a gente fala, tira um retrato também aqui para... Isso aqui foram os livros publicados. A gente tem esse livro aqui, é Segurança Pública Faz Parte das Nossas Vidas. Quero deixar aqui também para a Rádio Pajeú.
A gente agradece.
É um livro muito importante. E aqui eu digo o seguinte, olha, a gente tem que olhar bem direitinho o desenvolvimento do policial. Um policial militar, por exemplo, ele entra como soldado, ele corre para ser cabo, ele vai a terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento e ele vai para oficial. Quando ele chega com 10 anos de serviço como oficial, ele é um oficial que vem lá de baixo mesmo. Ele experiência, ele vem sabendo de tudo. E a gente está aqui no início, as primeiras páginas desse livro aqui, as 20 ou 30 páginas, eu mostro exatamente essa elevação que a gente tem que fazer e ajudar o Estado de Pernambuco na segurança.
Muito obrigado,
pública.
Deputado.
Está por aí.
Bom, são muitas as perguntas, inclusive eu quero pedir desculpas porque não vai dar, infelizmente, devido ao tempo, atender a todas, mas por ordem de chegada nós vamos registrando aqui. Deputado Gonzaga, os agentes de saúde continuam, contamos com o seu apoio em relação à PEC 22, entre outras lutas. Que PEC é essa, deputado?
Essa PEC é muito importante. Eu falei aqui, essa pessoa não estava ligada ainda. Eu nunca vi de tanto trabalho que é feito em Brasília por tantas categorias de empregados, de empregadores, de tudo, de... mas os agentes comunitários de saúde, eles conseguem fazer. Eu represento Pernambuco, mas tem uma magricelazinha lá do Ceará que ela me pega pela orelha e leva lá no Nereu Ramos, a representante aqui de Pernambuco. Eu quero parabenizar todos os agentes comunitários de saúde, de combate à endemia, pelo avanço dessas categorias, porque às vezes um agente comunitário de saúde salva uma criancinha com um copo d'água, uma colher de sal, mexe ali e consegue chegar com essa criança na rua. E lamentavelmente era um povo que era esquecido, mas a PEC 22 a gente vai votar, se Deus quiser, agora no mês de março.
As perguntas vão chegando aqui, bom dia Aldo. É Aldenir, está dizendo que é ano de Copa do Mundo, por isso já estão aparecendo.
Eu apareço.
Você é uma política do mundo que
não,
vem de quatro
eu fui
quatro
um jogador. Não, eu dizia Aldenir, eu fui jogador de futebol tão bom que eu jogo todos os anos, eu não passo. Eu vim afogado da Engazeira 12 vezes o ano de 2016. E o ano passado vim 17 vezes aqui. Eu tenho medo de minha mulher que me pele. Minha mulher ali de Serra Talhada, e ela tem Ferreira no nome. E ela, um dia eu cheguei encaramelado de batom, abraçando com as moças aí no corre-corre, ela disse, você sabe que eu sou parente de Lampião? Eu disse, quem foi que disse isso? Ela disse, só aqui meu nome, Ferreira. Mas eu agora em Afogado da Gazeira tomei um susto. Eu cheguei ali no posto do menino do Bandep, aí tinha uma mulher lá, parou e disse, ô Gonzaga, você está mancebado em Afogado da Gazeira? Eu disse, Deus me livre, porque só quer viver aqui.
Mas eu ando muito aqui. O Sandro Pereira, gostaria que sendo reeleito, o senhor apresentasse um projeto de lei que reconhecesse tapioqueiro como profissão, que é reconhecido como vendedor ambulante. Teria, assim importante. Como foi reconhecida a questão do mototaxista.
E do vaqueiro. Vaqueiro, uma coisa também. Que tem a vaquejada, festa de vaqueiro. Foi meu projeto que reconheceu como profissão, inclusive não se aposentava vaqueiro. Foi Gonzaga Patriota que apresentou um projeto e esse projeto foi aprovado, tem poucos anos, 2 anos, né? Esse projeto de vaqueiro. Ora, vaqueiro não ser uma profissão, por que tapioqueiro não pode ser uma profissão? A gente pode correr atrás disso, manda para mim depois que a gente apresenta o projeto, com certeza. Não sei se a gente aprova. O de vaqueiro deu trabalho, quiseram acabar com a vaquejada agora, porque o Supremo entendeu que o Estado do Ceará, ele não podia regulamentar uma profissão de vaqueiro. Vaqueiro é nacional, e é outra coisa. E a gente conseguiu levar os vaqueiros do mundo todo lá para Brasília e aprovou dentro de poucos dias uma PEC de João Fernando Coutinho, que hoje o vaqueiro é reconhecido também como, que pode, a vaquejada é reconhecida que pode ser
como
feito.
Esporte, né?
Como esporte.
A Flávia, bom dia. Sabido por todos que fazer política não passa de um escandaloso jogo de interesses, e não adianta dizer o contrário. Povo sabe disso, e que quem entra honesto e deseja fazer o bem acaba não conseguindo, porque a maioria deseja o contrário. É uma andorinha só, não faz verão. Não acredito mais em política nesse país, em nada. E me fará pensar diferente. Somos hoje um país, em sua maioria, corrupto. É a Flávia.
A Flávia tem razão. Ela se liga, ela olha, ela vê o que vive, o que aparece na televisão. Hoje é uma vergonha. A gente vê um juiz de direito algemado, como vi um dia desse. Por quê? A gente vê um procurador na cadeia. A gente vê um empresário, dono da JBS, preso, não sei o quê. Ou a gente vê um deputado, um senador, um prefeito, um governador na cadeia. A gente desacredita, não é só na política, não. A gente desacredita em tudo. Porque é um país, esse nosso, que se compara hoje com muitos outros países do planeta que fazem coisas erradas. E ela tem toda a razão. Com certeza, na época da eleição, ela vai fazer essa reflexão que eu pedi aqui. Eu vou olhar, porque não adianta eu votar em branco. Não adianta, eu quero um cabra, agora eu quero um cabra macho mesmo para poder me representar, e ela vai fazer.
O Nivaldo do Pipa dizendo que estará junto com o senhor em 2018. São muitas opiniões, eu quero pedir desculpas, não deu para atender a todas, mas eu gostaria de agradecer ao deputado federal Gonzaga Patriota do PSB, que esteve aqui no debate conversando conosco, respondendo às minhas perguntas e principalmente dos ouvintes que são fundamentais e são mais importantes do que a gente aqui, muito. E agradecer também ao advogado especialista em direito trabalhista e previdenciário, Alvinho Patriota, que é irmão do Gonzaga e esteve aqui conosco. Gonzaga, muito obrigado e boa sorte.
Aldo, eu te agradeço, mas agradecer principalmente aos ouvintes aqui da Rádio Pajeú, a vocês que nos ajudaram aqui também no comando disso aqui, agradecer a todas essas intervenções. Eu quero, dentre tantas que foram aqui, a Nicinha, e por intermédio da Nicinha eu estendo, que eu gravei o nome da Nicinha, mas foram tantos que não dá para me lembrar de todos. Essas intervenções que ocorreram aqui, e dizer que não é porque é ano de eleição, não, mas eu vou ver se pelo menos eu venho a Afogado da Engazeira em 2018, a mesma quantidade de vezes que eu estive aqui em 2017, 2016, fazendo aí uma média, porque o meu compromisso como parlamentar é exatamente olhar o que é que está acontecendo, o que é que precisa, e principalmente na hora que a gente vem para agradecer aqui a Rádio Pajeú, é um debate que a gente vem aqui, quanto eu aprendi hoje, quantas pessoas ligaram aqui para a rádio para dizer, está acontecendo isso, falta isso, a gente quer aquilo, e eu vou, estou fazendo um trabalho inclusive para ver se além do deputado federal Gonzaga Patriota, que é federal e estadual, porque tem muitos municípios, muitas regiões do estado que eu não tenho deputado estadual, praticamente eu não tenho em canto nenhum, se eu posso ter para fazer aquele trabalho mais efetivo lá em Brasília e ter um trabalho que alguém possa fazer para mim aqui em Pernambuco, na Assembleia Legislativa. Eu já estou procurando alguém para ver esse trabalho e na próxima vez que vier aqui eu vou dizer quem é essa pessoa.
Alvio Patriota, muito obrigado. Leve um abraço para o povo bom de Salgueiro e dizer que estaremos juntos no Pernambucano, uma vez que de Afogados até Petrolina, só tem Afogados e Salgueiro no campeonato deste ano. Um abraço, Alvinho.
Aldo, nós ficamos felizes com essa visita e pela receptividade. Queremos mandar um abraço a todos os ouvintes.
11:29 é final do debate de hoje. O debate das 10.